anterior.
Ata número 12 de 2017. Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cita a Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Andrei Cossetim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 11 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 3 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofícios do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, convidando para seminários sobre o cooperativismo gaúcho a realizar-se no dia 5 de maio do fluente na cidade de Santa Rosa, e da subseção de juiz da Ordem dos Advogados do Brasil, convidando para palestra sobre a reforma trabalhista e a justiça do trabalho, a realizar-se no dia 10 de abril do ano em curso. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Sadi Busato, além de voto congratulatório à Rádio Repórter de Juiz AM, pelos transcursos dos 67 anos de fundação. Foi remetido para análise da comissão especial, a ser instituída na próxima reunião das comissões permanentes, o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador César Busnello, que acresce dispositivo à lei orgânica do município de Juiz, instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 201 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Darcy Preto, que solicitou vistas ao projeto, colocando em votação o pedido de vistas, foi aceito por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, os projetos de lei processo número 298 de 2017, e autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 40.100 e da outras providências. Processo número 300 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 65.000, acresce metafísica e fiscal ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013, acresce ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. E processo número 301 de 2017, que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 182.500, acresce metafísica e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Todos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicitou a palavra o vereador Adalberto Noronha, que, utilizando-se do espaço da comunicação de liderança de bancada, explanou acerca da reunião realizada no dia 10 de abril do corrente ano na Câmara de Vereadores, para debater questões relacionadas à segurança pública no município, criticando a falta de vacinas destinadas ao público infantil na rede pública de saúde, entre outros assuntos. Em seguida, foi retomada a ordem do dia, quando foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, a moção de autoria de todos os vereadores de apelo para que retornem ao município de Juiz soldados e as quatro viaturas da Brigada Militar que foram cedidas para outros municípios do Estado. Posteriormente, foram despachados favoravelmente as seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Adalberto Noronha, quando será realizado o conserto da ponte na rua 24 de fevereiro, considerando que a mesma é utilizada por muitas crianças e alunos, encontra-se em péssimas condições, sem proteção nas laterais. Que procedimento é adotado acerca de requerimentos de cópias de documentos feitos junto à Secretaria de Habitação? Por que motivo não foi atendido o requerimento que solicitava cópia do processo de concessão de direito real de uso do imóvel situado à Rua J, número 2, do bairro Getúlio Vargas? 2. Protocolado por Sueli Dias Fonseca e Cláudio Pereira de Lima, conforme cópia anexa. Do vereador Andrei Cossetim, qual o montante que o Departamento Municipal de Energia de Juiz tem a receber em contas atrasadas dos contribuintes e juenses? Do vereador César Busnello, qual é a área de terra do antigo Instituto de Menores de Juiz? Quais as suas dimensões e localização exata? Que destinação está sendo dada para a mesma atualmente? Está sendo utilizada pelo município? Para que finalidade? Quantas escolas de educação infantil e de ensino fundamental possui nosso município e qual é o número de crianças e adolescentes que estão matriculados atualmente? Quais ações o prefeito tem tomado para resolver problemas e colocar em prática suas promessas de campanha nas diversas pastas da administração? Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Emílio Gris, esquina com a Avenida São Luís, no bairro Getúlio Vargas, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo, pois o local está servindo de depósito de resíduos de construção civil e todo tipo de sujeira, se tornando criadouro de ratos e baratas. No caso do mesmo não realizar a limpeza no prazo legal, que o município proceda à referida limpeza e exija o ressarcimento das despesas nos termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 3.941, de 8 de maio de 2002. Da vereadora Alexandra Lentz, realizar melhorias na rua Augusto Ribas, na localidade de Itaí, que se encontra em precárias condições, dificultando o acesso de moradores às suas residências. Manter um profissional técnico em enfermagem nos turnos manhã e tarde nas localidades do interior que possuem unidades de saúde, especificamente nos distritos de Mauá, Chorão, Alto do União e Itaí, evitando assim que os pacientes tenham que ir até unidades estratégia de saúde da família do meio rural por situações que possam ser resolvidas no local. Disponibilizar nas unidades de saúde do interior medicamentos de uso contínuo para pacientes diabéticos e hipertensos mediante receita médica. Do vereador Andrei Cossetim, proceder à limpeza do lixo acumulado na ponte da rua Guilherme Tim, na região limítrofe dos bairros Getúlio Vargas e Morada do Sol, pois o local serve de depósitos clandestinos de lixo, sendo utilizado de forma irregular pela população. Pavimentar uma das vias que dá acesso ao residencial Colmeia, possibilitando que esta seja utilizada como itinerário do transporte coletivo urbano, assim como do transporte escolar, além de facilitar o trânsito de moradores das redondezas e do público em geral. Realizar o conserto dos buracos da rua Frederico Júnior Fluck, bairro Munstock, pois a mesma não é calçada e está praticamente intransitável. Revisar o sistema de iluminação pública no loteamento Ulivesque, no bairro Munstock, pois a maioria das lâmpadas existentes no local permanecem acesas durante o dia. Operação Tapa Buracos na rua Fortaleza, no bairro Butete. Revisar o sistema de iluminação pública na linha 6 Norte, pois a grande quantidade de lâmpadas queimadas e outras tantas que permanecem acesas durante o dia. Reformar a rua Guilherme Tim, no bairro Tomé de Souza, pois a mesma não possui calçamento, encontra-se esburacada e acumula grande quantidade de lama em dias de chuva. Do vereador César Busnello, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Torres, no bairro Oswaldo Aranha, assim como na rua Constante Jagmin, no bairro Colonial. Realizar a operação Tapa Buracos nas ruas Leopoldo e Rodolfo Friedrich, bairro Assis Brasil. Dos vereadores César Busnello e Jefferson Dalla Rosa, implantar o programa Farmácia Mais Perto. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, estudar a viabilidade técnica de transformar em mão única a quadra da Avenida Brasil entre as ruas Emílio Federico Bide e Avenida Emílio Gris, realizar estudo de viabilidade técnica para a instalação de rotatória no cruzamento das ruas Alagoas e Doutor Pestana, uma vez que neste local há tráfego intenso de veículos, que muitas vezes se deslocam com excesso de velocidade, o que tem provocado diversos acidentes no local. Tapar os buracos existentes na Rua do Comércio, proximidades do trevo de acesso à RS-342 e do campus da Universidade Regional do Noroeste do Estado. Patrolar, encascalhar também, consertar bueiro da estrada que liga o acesso ao campo de futebol do Clube Tiaraju com a RS-342, que está desmoronando e dificulta a passagem de veículos e caminhões. Realizar a limpeza, podar árvores e melhorar a iluminação pública na rua Rui Barbosa, bairro São José. Do vereador Jorge Amaral, realizar a limpeza da via e proceder aos reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Júlio Lopes, principalmente nas imediações do imóvel número 54, bairro Jardim. Disponibilizar um agente comunitário de saúde para atuar na área de abrangência do bairro Mastrão. Proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua do Cinquentenário, proximidade do imóvel número 19, bairro Elizabeth, pois as mesmas estão comprometendo a rede de energia elétrica no local. Restaurar a pavimentação das ruas Alberto Munstock e Frederico Fluch, pois há vários buracos nessas vias que estão comprometendo o tráfego dos veículos que realizam o transporte coletivo urbano, assim como o próprio transporte escolar e até mesmo carros de passeio que se deslocam pelas mesmas. Realizar a operação tapa-buracos na rua Aureliano Machado, em frente ao imóvel número 50, proximidade do entroncamento com a avenida 21 de Abril, bem como colocar cordão no acostamento para impedir a entrada de águas pluviais nas residências. Disponibilizar plantão de sobreaviso odontológico para emergências em horários que não há atendimento por parte dos dentistas da Secretaria de Saúde, inclusive finais de semana e feriados, ou que esse serviço seja oferecido à população em geral através da celebração de convênio com o Hospital de Caridade de Juiz, que tem equipe técnica e infraestrutura adequada para prestar esse tipo de atendimento, uma vez que há muitos casos que necessitam de atendimento urgente e não têm encaminhamento agendado. Do vereador Ricardo Adame, patrolar e posteriormente utilizar rolo compactador na rua sem denominação no bairro Lambari, popularmente conhecida como Beco das Jardas, pois segundo os moradores está intransitável. Patrolar o prolongamento da rua 19 de outubro no bairro Boa Vista, pois segundo os moradores a via está em precárias condições. Realizar a operação tapa-buracos na rua Quatro Irmãos e Santo Antônio no bairro Glória, pois segundo os moradores essas têm grande número de buracos. Patrolar e encascalhar as estradas da linha 6 Norte, proximidades da propriedade de Adão Etcher, pois conforme relatos dos moradores, esse trecho da via fica intransitável em dias de chuvosos. Construção de boca de lobo na rua Ernesto Mitzel, filho, entroncamento com a rua Paulo Kleman, nas proximidades do campo do Jarão. Do vereador Júnior Piaia, patrolar e encascalhar o travessão 42 no povoado de Santana, pois esta via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, prejudicando o transporte escolar e o escoamento da safra agrícola, principalmente nos dias de chuva. Construir com urgência um muro de contenção na lateral da rua Manuel Flori Fagundes, em frente ao imóvel número 104, pois a margem do arroio que passa no local após a ponte que existe sobre a rua José Carlos dos Santos está desmoronando e a erosão já se aproxima demasiadamente daquela via, colocando em risco inclusive as residências próximas. E do vereador Rubens Jagmin, patrolar a rua 14 de julho no bairro Pindorama com urgência, pois encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Em questão de ordem, pronunciou-se o vereador Júnior Piaia, comunicando que ia se ausentar da sessão para participar, representando o parlamento juense na palestra sobre a reforma trabalhista e a justiça do trabalho no Salão de Atos da Universidade Regional do Noroeste do Estado, conforme convite recebido da subseção de Ijuí da Ordem dos Advogados do Brasil. A seguir, passou-se aos espaços de pequeno e de grande expedientes. Manifestou-se no pequeno expediente a vereadora Alexandra Lentz, discutindo a indicação de sua autoria, constante na pauta referente ao atendimento de técnico de enfermagem nas unidades básicas de saúde existentes na área do município. na área rural. Nos espaços de ambos os expedientes somados pronunciou o vereador Darcy Preto, apoiando a explanação da vereadora Alexandra Lentes, discutindo ainda os problemas enfrentados na área da segurança pública no município de Juiz, defendendo ainda a importância da Câmara de Vereadores contar com assessoria de imprensa como canal de comunicação entre o poder público e a comunidade. Também usando os espaços de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Jorge Amaral de Oliveira, defendendo a relevância da indicação de sua autoria constante na pauta referente à disponibilização de plantão para atendimento odontológico na rede pública de saúde. Em seguida, fez uso da palavra, no espaço do pequeno expediente, o vereador João Monteiro, debatendo a importância do papel fiscalizador dos vereadores, enaltecendo a manutenção do atendimento nas unidades básicas de saúde do interior. No espaço do pequeno expediente, somando ao de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador César Busnello, discutindo o descrédito da classe política em todo o país, considerando os atuais escândalos de corrupção em nível nacional e a recorrência dos problemas relacionados à segurança, saúde e educação, apesar de serem promessas de todos os governos eleitos, defendendo ainda a relevância da indicação de sua autoria em conjunto com o vereador Jefferson Dalla Rosa, constante na ordem do dia. No espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de liderança de bancada, manifestou-se o vereador Ricardo Adame, debatendo, entre outros assuntos, os desgastes da classe política decorrente do elevado índice de políticos envolvidos em esquemas de corrupção e os problemas relacionados à segurança pública em todo o Estado. A seguir, fez uso da palavra no pequeno expediente o vereador Claudimiro Pezeta, ressaltando que em Juí, assim como em todos os municípios do país, há muitos problemas na rede pública de saúde que devem ser superados, mas que muito já foi conquistado e tem evoluído ao longo do tempo. No espaço do grande expediente, fez uso da palavra o vereador Adalberto Noronha, explanando acerca da Conferência Municipal de Saúde, que está em fase de planejamento, comentando ainda a destinação de recursos aos hospitais Bom Pastor e de Caridade de Juiz através de emenda parlamentar do deputado Elvino Bongás e os problemas existentes nos passeios públicos de Juiz, entre outros assuntos. Em seguida, manifestou-se no espaço de comunicação de líder de bancada o vereador Andrei Cossitim, apoiando o pronunciamento do vereador Darcy Preto quanto à importância da assessoria de imprensa para o Legislativo e criticando a decisão da gestão pública municipal em fechar as farmácias de algumas unidades de saúde e centralizar a distribuição de medicamentos em alguns pontos de atendimento em contrassenso às necessidades da população, assim como ocorreu quando o fechamento da farmácia popular. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 20 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 12. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 12 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Assunto: resposta ao pedido de informação, processo número 254 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Andrei Costinho Smansky, constante do processo legislativo número 254 de 2017, informar que a Secretaria Municipal de Educação, por seu digníssimo secretário Leandro José Lisotti, identifica a falta de aproximadamente 350 vagas nas escolas públicas municipais de educação infantil no município de Juiz. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação, processo 255 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Claudimiro Gabi Pezeta, constante do processo legislativo número 255 de 2017, informar que a obra indicada, reperfilamento asfáltico na Avenida Pinheiro Machado, deverá ser executada quando for concluído o projeto de canalização do esgoto sanitário, ora em andamento. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais membros deste outro poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação, processo número 256/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Claudimiro Gabi Pezeta, constante do processo legislativo número 256 de 2017, informar que a obra de canalização pluvial na rua João Peron de bairro São Paulo já está concluída, conforme consta do termo do recebimento definitivo de obra, ora incluso. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e os demais membros deste do outro poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação, processo número 257 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação do nobre vereador Jefferson Dalla Rosa, constante do processo legislativo número 257 de 2017, informar que na transição governamental constatou-se um vácuo de uma gestão para outra até que os atos administrativos tenham seu curso normal. Isso porque verificamos na administração pública a necessidade de procedimentos formais a serem observados pelos administradores, à luz dos princípios inculpidos no CAPT do artigo 37 da Constituição Federal. Para tanto, na aquisição de medicamentos é necessário ato licitatório na modalidade de pregão previsto na Lei nº 10.520 de 2002, cujo procedimento começou a ser instaurado em fevereiro de 2017. E por razões de férias coletivas das empresas e a falta de matéria-prima dos fabricantes, além do reajuste de preços dos medicamentos, muitos fornecedores não compareceram a esse chamamento licitatório, dificultando a regularização da falta de medicamentos constatada pelo nobre Dil no início dessa gestão. Porém, os medicamentos básicos de maior consumo exigiu-nos a compra na forma emergencial, visando o suprimento dos nossos postos de saúde. Caso, talvez, de maior complexidade, as aquisições ocorrerão dentro de uma previsão e datas constantes dos editais de licitação. Mas, reafirmando nosso compromisso em manter os medicamentos da lista básica sempre disponíveis nas condições previstas pela legislação. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e os demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. A Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação, processo 258 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação do nobre vereador José Ricardo Adame da Rosa, constante do processo legislativo número 258 de 2017, informamos que não há previsão para pavimentação da rua Rio Grande do Norte. Contudo, será encaminhada análise para elaboração de um projeto e custo para a realização desta obra para possível execução futura, caso fique demonstrada sua viabilidade econômica dentro dos recursos orçamentários disponíveis na ocasião. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito.
Passando a ordem do dia, o senhor secretário faz a leitura, colocamos em discussões veto, projeto de lei e requerimentos.
Veto. Só isso aqui, né? Só até onde o escolar. Olá, então. Veto total ao projeto de lei aprovado conforme a resolução nº 7.818 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre comunicá-lo que no uso das prerrogativas previstas no parágrafo 1º do artigo 30 e no inciso 8º do artigo 38, todos da lei orgânica do município decidi vetar integralmente o projeto de lei objeto da resolução número 7.818 de 2017, aprovado por essa douta Casa Legislativa na sessão ordinária realizada no dia 27 de março do corrente. O veto, como dito, é total e fundamenta-se em análise realizada pela Procuradoria-Geral do município de Juiz, cujas razões foram extraídas do parecer número 40 de 2017 da Procuradoria-Geral do município de 11 de abril de 2017.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo 199, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$135.000. Acresce metafísica e fiscal ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação número 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Claudimiro Gabi Pezeta, vereador, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Marcos Barrichello, vereador-relator.
Está em discussão o projeto de lei 199. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 199 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 201/2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preta Silva, vereador-relator, Edmilson Franco Mastella, vereador, José Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Marcos César Barrichello, vereador, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, Claudimiro Gabi Pezeta, vereador-relator. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Kuczynski, vereador-presidente, Alexandre de Freitas Lemos, vereadora, vice-presidente, Rubem Carlos Jagmin, vereador, relator, César Buzello, vereador, e João Pedro Monteiro, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 201. Questão de ordem, nobre colega vereadora.
Senhor presidente.
Na discussão.
Desculpa, senhores discussão. Vereadores. quero solicitar então o adiamento dessa votação, porque conversávamos com os colegas da bancada e achamos com muito melhor nós avaliarmos melhor essa situação, já que nós estamos vivendo um período de crise financeira no município, no estado, no Brasil, enfim, e que a gente está tendo muito cuidado, então, no que a gente vai estar contratando, o que a gente vai estar colocando, aumentando a folha de pagamento do município. Obrigada.
Coloco, então, o pedido da nova colega vereadora Alexandra Lenz, da bancada do PDT, em votação. Você quer discussão, o vereador Marcos, sobre o projeto? Está com a palavra, então, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Esse projeto, na verdade, ele já tem um prazo que está na casa. Nós tivemos um pedido de informação à autarquia com relação a algumas dúvidas. Houve um pedido de vistas, inclusive, desse projeto, para que sanassem algumas dúvidas decorrentes principalmente na questão da função exercida por esses dois profissionais que estariam sendo contratados através de um processo seletivo e que é parte integrante do próprio projeto. Nós tivemos, então, na última sessão, um pedido de vistas, discutimos esse projeto na última sexta-feira. Eu acho que houve um consenso de todos os senhores e da senhora vereadora com relação à questão da votação, da necessidade que a autarquia tem desses dois profissionais que estarão sendo lotados junto ao DEMEI para o serviço de atendente. É uma necessidade em função de algumas ações que estão sendo desenvolvidas pela autarquia, inclusive com cobranças que estão sendo feitas diretamente por parte do DEMEI, e esses servidores são importantes. Haja vista que tem alguns profissionais que estão em licença, e isso foi uma das justificativas que o nosso próprio presidente, na reunião que tivemos nas comissões anterior à data do dia 10, fez as explanações com relação à questão da contratação emergencial por esse período de 12 meses. Então, eu não vejo uma necessidade maior, salvo o melhor juízo, se a vereadora Alexandre, se a bancada do PDT entender que é necessário postergar a contratação, haja vista que esses projetos, essas ações já eram desenvolvidas em caráter, não digo permanente, mas nas legislaturas anteriores, nos anos anteriores, exercícios anteriores, as contratações eram pautadas em cima das necessidades das secretarias e da própria autarquia. Então é nesse sentido que eu solicito a Vossa Excelência que se pudesse tirar o pedido de suspensão da votação do projeto, que nós possamos votar o projeto, haja visto que todas as dúvidas com relação à questão do projeto já foram informadas e já foram sanadas por parte do gestor municipal e por parte da autarquia através do seu presidente, inclusive em reunião que nós tivemos na reunião das comissões. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Em discussão, o projeto 201, com a palavra o nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB. PSB. Disse isso, vereador.
Senhores vereadores, vereador Alexandre Lenz, imprensa escrita e falada que aqui se encontra, comunidade, secretários, assessores, que hoje estão do número diminuto, mas estão aí presentes, e demais cidadãos da nossa comunidade. Eu quero dizer inicialmente aos colegas que esse projeto, ou melhor, esse tipo de pauta, de tema, que diz respeito à contratação em caráter emergencial, por prazo determinado, de atendente lá no DEMEI, lamentavelmente não é de hoje que isso chega na pauta desta casa. Em outras ocasiões, na legislatura passada, já veio isso, e nós alertávamos aqui os vereadores à época de oposição, que nós iríamos votar favorável naquele projeto, em virtude de para não deixar desassistida a população no atendimento, de forma qualificada, principalmente das ligações, dos contatos com a comunidade. E todo mundo aqui, isso é fato notório, todo mundo sabe, isso a população de Juiz inteira sabe da dificuldade de contatar, de saber informações lá no DEMEI acerca da questão da energia elétrica, da questão da queda da energia, enfim, vários assuntos que ligam, não atendem, o telefone fica tocando minutos e minutos, para não exagerar aqui, para dizer horas, mas vários minutos, isso não chegou até esse vereador, chegou a outros também. E agora o Executivo traz de novo a pauta esse projeto, que para mim não é cargo através de contratação temporária, aqui tem que ser concurso público, é atividade burocrática. Atividade burocrática você se resolve através de concurso público. Mas, todavia, como a base governista, e eu não quero aqui dizer que é alguma retaliação ao governo, por parte da base governista, não quero pensar isso, está com dúvida a respeito, principalmente a vereadora Alexandra, ela que pediu o pedido de adiamento, a respeito da votação desse projeto, eu sempre tenho dito aqui nesta casa que quando o vereador está em dúvida, que não está de plena consciência a respeito do projeto em si, eu sou favorável ao adiamento em virtude da dúvida apontada pela colega, para analisar e, quiçá, pensar também que é necessária a abertura de concurso público ou, quem sabe, até diminuir esse prazo de 12 meses para 6 meses, prorrogáveis por mais 6. Então, eu vou votar favorável à pretensão da vereadora Alexandra, até porque o vereador aqui não pode ficar com dúvida a respeito dos projetos que irá para a votação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Pedido feito, então, pelo colega vereador Marcos, a senhora vereadora atenda ao pedido dele para não fazer o pedido de adiamento, ou a senhora concorda em seguir com o adiamento? Continua com a posição, então. Então, nós vamos colocar em votação o adiamento do projeto de lei 201 por mais 7 dias. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram-se.
Sim.
Bom, então o senhor se manifesta assim que eu terminar de falar aqui, nobre colega vereador, entendi a sua questão. Como, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários permaneçam como estão. Queiram se manifestar, aliás. Está aprovado o pedido de adiamento com 2 votos contrários.
Dois.
Do meu ladinho, né? Tem que enxergar, né, vereador?
Projeto de lei, processo 299, de origem do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 299/2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 40.358,60. Acresce a meta física e fiscal a ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce a ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Zame da Rosa, vereador, presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, e Marcos César Barros Quero, vereador relator, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, e Claudimiro Gabi Pezeta, vereador.
Pedido está em discussão o projeto de lei 299. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 299 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 332, de origem do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação de Integração e Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para fim que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador presidente, Jefferson Maturanda La Rosa, vereador vice-presidente, Edenilson Franco Mastella, vereador relator, Darcy Preto da Silva, vereador, e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Marcos César Barrichello, vereador relator, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Claudimiro Gabi Pezeta, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Costins Mansky, vereador presidente, Alexandra de Freitas Lemos, vereadora vice-presidente, César Busnello, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Carlos Jagmin, vereador. Ou melhor, João Pedro Monteiro, vereador.
Está querendo que ele volte, né?
Como é que eu li? Está em discussão o projeto de lei 332. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 332 por unanimidade de votos. De iniciativa do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do nobre colega vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta, da bancada do PDT, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, autor, vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta. Cria o programa Santo de Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de musicais e da outras providências.
Baixa as comissões. Do Poder Legislativo, projeto de lei, processo 333-2017. Do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do nobre colega vereador José Ricardo Adame da Rosa. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei. Autor, vereador José Ricardo Adame da Rosa. Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas escolas públicas municipais.
Baixa as comissões. Questão de ordem, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, até para evitar ou encurtar caminho, de repente, está um flagrante ao nosso juízo, vício de origem no projeto apresentado pelo nobre e honrado colega vereador. E a minha questão de ordem é no seguinte, que fosse transformado em anteprojeto de lei, que aí sim, ele atende os requisitos legais.
Como? Não, porque vai causar despesa, né?
Não, até para encurtar caminho.
Causa despesas.
Mas?
Tudo bem.
O vice de origem, ao nosso entender, está evidente.
É isso, presidente.
Muito bem. O proponente, então, com a palavra do projeto. Questão de ordem, nobre colega vereador.
Você pode falar nas questões depois para discussão, porque agora é só questão de ordem, porque não está em discussão, porque vai baixar as comissões.
Nobre colega vereador Darcy Preto, esse vereador às vezes é taxado por viajar, que dizem que viaja demais, que tira diária, mas a gente vai nesse curso para justamente se capacitar e buscar subsídios para o mandato, para apresentar bons projetos e aquilo que é concorrente. E dentro do projeto que estou encaminhando aqui, está junto o que é já a decisão taxativa do Supremo Tribunal referente a essa matéria, que julga ser concorrente junto com o Executivo Municipal.
Uma vez o Brito leu umas coisas e eu falei para ele.
Seguindo então, nós baixamos as comissões com o projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Davi da Rosa. Depois as questões jurídicas vão analisar se cabe projeto ou anteprojeto de lei. Projeto de lei, processo 3333, de autoria do nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 333 de 2017. Natureza, projeto de lei. Autor, vereador Marcos César Barrichello. Denomina Anfiteatro Rubem Carlos Johann, o espaço que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador presidente. Júnior, melhor, Jefferson Maturanda La Rosa, vereador vice-presidente, Edmilson Franco Mastella, vereador relator, Darcy Preto da Silva, vereador, e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cristins Mansky, vereador presidente e relator, Alexandra de Freitas Lentz, vereadora vice-presidente, César Busnello, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Jagmin, vereador.
Está em discussão projeto de lei 333. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos, de autoria do nobre colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT. Requerimento de autoria do nobre colega vereador Adalberto de Oliveira Noronha. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 23 de 2017. Autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Assunto: convite para participar de reunião das comissões. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja convidado o secretário municipal de habitação para participar da reunião das comissões a fim de falar sobre questões relacionadas ao processo de regularização fundiária nos bairros Colonial, Getúlio, Vargas e outros.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o proponente, vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade e imprensa que nos acompanha. Julguei ser prudente e necessário, talvez mais necessário do que prudente, nós termos uma conversa com o secretário municipal da habitação, tendo em vista de que estamos no quarto mês, já indo para o final do quarto mês, e eu acho que nós temos que ver também algumas questões que nós temos na área habitacional aqui no município de Juí e que necessitam, de fato, de resoluções. E para nós discutir e ver quais os encaminhamentos que estão sendo dados pela pasta em relação a algumas situações. Uma delas é caso, então, do bairro Getúlio Vargas. Tivemos manifestação aqui nessa casa por parte dos ocupantes daquela área. Teve reunião pela Comissão de Políticas Públicas aqui dessa casa e outros vereadores que participaram da reunião com o prefeito sobre solicitação. Teve indicação, inclusive, aqui, através dessa casa, por vereador, solicitando que fosse disponibilizado água, energia para aqueles moradores. E até hoje eles continuam ainda na mesma situação. Temos outras situações que se referem também à questão da habitação no bairro Tancredo Neves, do bairro 15 de Novembro, Colonial. Então, acho que é necessário, sim, nós fazermos essa conversa, e nada melhor que convidar o secretário, de fato, para a gente fazer uma boa conversa, um amplo debate aqui, envolvendo todos os vereadores, para que a gente possa, efetivamente, ver quais os encaminhamentos que o executivo já tomou, qual as ações já foram desenvolvidas e o que se pretende agora, pelo menos para esse ano, nesse sentido de resolver algumas situações. Sabemos que também o governo municipal depende de que o governo federal disponibilize programas através do Minha Casa Minha Vida para que possa acessá-lo, mas se não for acessado também, como que o município pretende fazer a distribuição desses lotes, desse terreno para essas famílias. Então é nesse sentido, só para justificar a necessidade, porque o nosso pedido, então, o nosso convite aí ao secretário municipal da habitação.
Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do mesmo vereador, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 24 de 2017, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, convite para participar da reunião das comissões. Adalberto Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, que requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja convidado o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico para participar da reunião das comissões, explanar aos vereadores sobre a regularização das áreas do Distrito Industrial e a demanda da Secretaria.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra o proponente, vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor presidente, também só para justificar a necessidade, tive uma conversa com o secretário agora na última semana e quero dizer aqui que fiquei muito preocupado com uma situação, mais especificamente tem outras, mas só vou relatar uma delas aqui. No final do ano 2015, da legislatura passada, essa casa aqui aprovou, então, salvo engano, foram para 14 empresas, né? A questão de áreas no Distrito Industrial. Só que fui procurado, inclusive, por uma dessas empresas para solicitando informações em relação de como estava o andamento. Agendei uma reunião com o secretário, convidei proprietário da empresa, inclusive a participar junto. E ali foi constatado, então, de que desde então nenhum procedimento efetivo aconteceu. Ou seja, nós já estamos no quarto mês agora do ano 2017, foi aprovado em dezembro de 2015, e isso preocupa até porque são empresas que com certeza querem se instalar, ampliar, a fazer investimentos e gerar mais emprego e renda aqui no município de Juí. Entre outras situações, né? Mas essa foi a que mais nos preocupou, então por isso o convite, inclusive com a própria concordância do secretário, para que a gente possa conversar, dialogar sobre esse assunto e que nós possamos encontrar soluções também para resolver essa situação.
Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 3 de 2017. Autor Alexandre de Freitas Lemos, bancada PDT. Assunto pedido de informação. A administração pública municipal está estudando a possibilidade de fechamento ou redução do horário de atendimento da unidade de saúde mantida pelo município junto à penitenciária modulada? Caso afirmativo, por qual razão? Requerimento número 4 de 2017, autor Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB, assunto pedido de informação. O ponto de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo e interurbano existente na Avenida 21 de Abril, em frente ao posto Ipiranga, Ouro e Prata, será mantido definitivamente nesse local? De quem é a responsabilidade e competência para a manutenção do mesmo? Caso o ponto de ônibus seja provisório, para que local e quando será transferido? Caso seja definitivo, que a estrutura do mesmo seja ampliada, contemplando a instalação de lixeiras conforme coleta seletiva no local, pois com a mudança da rodoviária, a aglomeração de pessoas neste local é grande e a estrutura lá existente não atende à demanda, fazendo com que alguns usuários do transporte aguardem para embarque expostos ao sol e à chuva sem as mínimas condições de acomodação. Destaca-se ainda que no local há tráfego intenso de veículos que é prejudicado pelo fluxo dos ônibus, ao tempo que também expõe os usuários do transporte coletivo ao risco de acidentes. Requerimento número 7 de 2017, autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto pedido de informação. O que dispõe o contrato número 08 de 2016, referente ao transbordo do lixo? Enviar cópia integral do mesmo.
Ele quer falar. É, nobre colega vereador Júnior, ele não está em discussão, ele já foi despachado favoravelmente. O senhor pode se pronunciar após a leitura no pequeno grande expediente. É, isso que o nosso regimento interno nos permite a fazer. Ou o senhor pode pedir uma questão de ordem que eu lhe concedo a palavra. Quer a questão de ordem, vereador? Tenha bondade e está com a palavra.
Desculpe a minha... Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu só quero justificar... Que aqui a gente está dizendo o seguinte: o que dispõe o contrato? Na verdade, o contrato está dito no próprio pedido, que é referente ao transbordo do lixo. Por que, que eu estou fazendo o pedido de informação? Aqui eu quero até dialogar aqui com os nobres pares de que isso seja também debatido no âmbito da administração municipal. Eu estou procurando fazer um estudo um pouco mais aprofundado dessa problemática da questão ambiental do município, entre elas a questão dos resíduos sólidos, né? E no analisar a legislação, achei que era necessário conhecer os termos do contrato, né? E pedi para minha assessoria para buscar o contrato no DEMASE. E o DEMASE diz, ó, só se é a presença do vereador. Eu quero dizer que eu acho que essas informações de contratos dessa natureza não são públicos. Aliás, deveriam estar, inclusive, no site da prefeitura. Deveriam estar no site da prefeitura. Não precisaria me dirigir até o DEMASE para ter, né? Então, eu quero só justificar, por isso que eu estou fazendo o pedido de informação, né? Porque eu queria estudar o projeto, enfim, tem outras demandas que eu estou estudando. Então, eu acho que, de bom tom, até como ressalvo aqui, que esses contratos que são firmados, eles são contratos públicos. E não precisaria ser nenhum vereador, qualquer cidadão tem o direito de olhar, de analisá-los, está na lei de informação. Então, só para justificar isso, até porque talvez quem atendeu não conheça essa legislação, mas é importante. Não estou fazendo aqui com nenhum tipo de arrogância de dizer que eu tenho que ter prioridade. Eu acho que é a sociedade que tem que ter. Tá certo?
Obrigado. Muito bem colocado, nobre colega, vereador Júnior. E, dessa forma, você está fazendo um pedido de informação justamente porque você não teve atendimento pela pasta, porque não foi o senhor que esteve lá. Eu acho qualificado esse teu pedido.
Indicação número 76 de 2017. Autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Assunto Operação Tapa Buracos. Realizar Operação Tapa Buracos em caráter de urgência na rua Irmãos Persson Centro. Do mesmo vereador, realizar estudo de viabilidade para instalação de rotatória no cruzamento das ruas Emílio Gris e Carlos Guilherme Eric. Do mesmo vereador, realizar melhorias na pavimentação da rua Francisco Esperoto, proximidades do entroncamento com a rua Firmino Luquezzi, no bairro Jardim, uma vez que os usuários do transporte coletivo urbano têm dificuldades de chegar ao abrigo do ponto de ônibus em razão das condições da via. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas danificadas na iluminação pública na rua Dr. Osório Campos da Trindade, proximidades do imóvel número 58, bairro Tomé de Souza, pois há cerca de 3 meses os moradores vêm solicitando e até o momento não foi realizado o referido reparo. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública da rua Nelson Borgman, bairro Modelo, principalmente em frente aos imóveis número 586, 594 e 606, pois, segundo os moradores, tal situação perdura desde outubro de 2016, sendo que já realizaram vários pedidos para realizar os referidos reparos e até o momento nada foi feito.
Será concedido a comunicação de herança ao nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, hoje pela manhã nós tivemos uma extensa agenda aqui em Juiz com a presença do novo deputado federal Ivino Bongás, aonde iniciamos às 8 horas da manhã já com um ato de entrega de equipamentos ao Hospital Bom Pastor, numa emenda destinada pelo deputado ainda no ano 2014, no valor de R$300 mil, para que aquele hospital pudesse incrementar ainda mais seus equipamentos, para melhorar a sua prestação de serviço. Então, para nós é uma satisfação no sentido de que quando encaminhamos a solicitação por pedido da direção do Hospital Bom Pastor, o deputado conseguiu atender esse pedido e viabilizou-se, então, a aquisição desses equipamentos. Também, logo mais, estivemos no Hospital de Caridade de Juiz, onde, da mesma forma, uma emenda parlamentar do deputado Bongás, com mais R$300 mil, destinado também para aquisição de equipamentos. Mas,
para além de, através do deputado Bongás, conseguir ajudar um pouco para melhorar a prestação de serviços, mas também conhecer ainda mais a realidade hoje da nossa saúde aqui no município de Juí, das instituições, e cada vez mais a gente percebe o quanto é necessário ter investimentos na área da saúde, mas para além disso, principalmente, ter muita qualidade na gestão. O Hospital Bom Pastor, apesar de todas as dificuldades, fazer essa referência aqui, no ano 2016, onde muitos hospitais, inclusive, fecharam as portas, outros aí recorrendo a empréstimos, enfim, a uma série de situações, eram relatados de que conseguiram fechar em 2016 de forma positiva financeiramente, inclusive com saldo em caixa. Então, isso significa, de fato, também a boa gestão, o qual também é necessário nos municípios, tanto aqui em Juí como qualquer outro município, a boa gestão na área da saúde para que ela possa também ter efetividade. Também nos reunimos com o prefeito Valdirec e com liderança dos órgãos representativos aqui do nosso município na área de segurança, representantes também da sociedade civil, onde o deputado confirmou então mais R$300 mil desse do orçamento desse ano para a área da segurança pública. E ali conversamos também sobre as necessidades que nós temos. Novamente os órgãos de segurança pública relataram a dificuldade que vive hoje para conseguir prestar um bom serviço à comunidade. As dificuldades que tem nos mais diferentes setores. A gente geralmente acaba nos atendo à questão da Brigada Militar, à questão da Polícia Civil em especial e também da SUSEP, que é algo mais ostensivo no sentido da prestação de serviço e das dificuldades que tem, mas outros também, como o IGP, têm inúmeras dificuldades. Para além da questão dos equipamentos, quando tem um recurso que é disponibilizado, as representações tentam de toda forma também acessar esses recursos e já demandando várias situações, que inclusive pega aí a questão de infraestrutura também, o espaço onde estão hoje, em alguns locais inclusive já realmente inadequados, insalubres, inclusive para a prestação de serviço, para o atendimento. Mas quero registrar então de que esses R$300 mil, que é fruto de uma discussão da bancada gaúcha, aonde então, por decisão do deputado, através dessa emenda, destinando também aqui para o município de Juí. Com esses R$300 mil no orçamento de 2017, somam-se para o município de Juí, então, R$900 mil que o deputado está destinando nesse ano. Que já foi entregue, mais R$900 mil, porque para além dos R$300 mil para a área de segurança, temos mais R$350 mil novamente para o Hospital Bom Pastor, para aquisição do equipamento que nos justificaram a necessidade, inclusive, para entrar em funcionamento do hospital no ano que vem, que essa é a pretensão da direção, e também R$250 mil para a pavimentação de ruas não pavimentadas, que foi esse o critério adotado de nós destinarmos para a pavimentação com pedras poliédricas, calçamento, em ruas que não têm pavimentação. Então, é uma das formas que nós também conseguimos trabalhar no sentido de não só fazer o debate, não só fazer a crítica, mas também ajudar a encontrar soluções para resolver as questões. Mas quero aqui fazer um registro, deputado, vereador Darcy Preto, que nessa agenda com o deputado Bongás, aproveitei para questionar o nosso prefeito em relação à agenda com o secretário de Segurança. Nos relatava de que até o momento, inclusive, não tem essa agenda definida e o nosso pedido aqui, o nosso encaminhamento foi feito com urgência. Então, acho que nós temos que tomar aí a comissão aqui as medidas necessárias, porque a intenção era de ser nessa semana essa reunião com o secretário. Ao visto, ela acho que não vai acontecer. Então, precisamos agilizar para tratarmos as questões nossas que dirigir conforme o encaminhamento dado.
Indicação número 10 de 2017. Autor Alexandra de Freitas Mendes, bancada PDT. Assunto melhoria em via pública. Realizar operação tapa-buracos na rua Emílio Frederico Bier, nas proximidades do imóvel número 1276, no bairro Elizabeth, para melhor trafegabilidade nesse local. Indicação número 44 de 2017. Autor Andrei Cristin Smansky, bancada PP. assunto melhorias nas estradas do interior. Realizar melhorias nas estradas das linhas 13 e 4 norte no distrito de Chorão, pois os moradores e usuários das vias estão enfrentando dificuldades para trafegar nas mesmas e acessar suas moradias. No mesmo vereador, proceder à limpeza das bocas de lobo existentes na rua Tobias Barreto, bairro Luiz Foliato, nas proximidades da penitenciária modulada de Juí, pois mesmo com pouca chuva, a água se acumula e invade as moradias próximas ao local. Do mesmo vereador, realizar melhorias nas estradas vicinais na linha 6 Oeste, esquina Eidmann, pois as mesmas se encontram em péssimas estado e em dias de chuva dificultam o trânsito de máquinas e veículos no local. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Frânio Peixoto, no bairro Luiz Foliato. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública na rua Casimiro de Abreu, bairro Alvorada. Indicação número 41 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhoria em via pública. Instalar lombada física redutora de velocidade ou demarcar faixa para travessia de pedestres na rua Eduardo Gás, uma quadra depois da funerária ecumênica, uma vez que os motoristas têm conduzido seus veículos em alta velocidade ao trafegarem por esse trecho da via, colocando em risco os transeuntes. Do mesmo vereador, estudar a viabilidade técnica de transformar em sentido único de tráfego a rua 12 de outubro no trecho compreendido entre as ruas 19 de outubro e Bento Gonçalves, uma vez que em horário de pico, quando aumenta consideravelmente o fluxo de veículos, há grande risco de acidentes no local em virtude da via ser muito estreita. Do mesmo vereador, instalar lixeiras de uso coletivo para descarte adequado de lixo pela população, tanto na região central da cidade como nos bairros. Indicação número 25 de 2017, autor Jefferson Maturana da La Rosa, bancada PSB, assunto iluminação pública. Revisar a iluminação pública na rua Emílio Gritz, principalmente as lâmpadas existentes nas proximidades do entroncamento com a Avenida Brasil. Também nesse local, realizar a poda de árvores que estão dificultando a visibilidade dos condutores de veículos que trafegam pelo cruzamento, o que favorece a ocorrência de acidentes. Do mesmo vereador, substituir com urgência a lâmpada defeituosa da iluminação pública da rua Siqueira Couto, em frente ao imóvel número 898, bairro Munstock, pois a mesma está queimada há meses e mesmo com diversas solicitações, o problema não foi solucionado. Indicação número 27 de 2017, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto melhoria em via pública, proceder às melhorias necessárias na pavimentação da rua Professora Alice Couto, bairro Tomé de Souza, pois está praticamente intransitável, principalmente nas imediações do imóvel número 35, bem como concluir a obra da rede de esgotamento existente próxima a este mesmo imóvel, visto que o esgoto encontra-se correndo a céu aberto, o que coloca em risco a saúde dos moradores. Do mesmo vereador, melhorar a sinalização horizontal e vertical da Avenida 21 de Abril, proximidades do Camelódromo. Do mesmo vereador, proceder às melhorias necessárias, principalmente em cascalhamento da estrada da localidade de Faixa Velha, para viabilizar o tráfego de veículos pelo local, principalmente do transporte escolar. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Miguel Marques, principalmente nas proximidades do imóvel número 275, bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, construir rede para esgotamento pluvial e instalar cordão lateral em um trecho de aproximadamente 30 metros da Avenida São Luís, nas proximidades do imóvel número 528, bairro São José. Do mesmo vereador, proceder os reparos necessários na boca de lobo existentes ao lado do imóvel número 111, na rua dos Chavantes, bairro Pindorama, pois no local o esgoto está correndo a céu aberto, colocando em risco a saúde dos moradores das redondezas, sem contar que há registro de alagamentos em dias de chuva. Indicação número 16 de 2017, Autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto limpeza de terreno. Notificar o proprietário do imóvel identificado sob o número 153 na rua Siqueira Couto, Centro, bem como o do imóvel localizado ao seu lado esquerdo para que procedam à limpeza desses, tendo em vista que contam com vegetação alta, acúmulo de lixo, inclusive com depósito de resíduos de demolição e todo tipo de sujeira. Destaca-se que no terreno número 153 há uma casa abandonada que está sendo utilizada por meliantes para o consumo de drogas ilícitas, colocando em risco as pessoas que circulam ou residem nas proximidades. Caso mesmo não tome providências, que o município proceda à referida limpeza e exija o ressarcimento das despesas na forma da Lei Municipal número 3.941, de 8 de maio de 2002. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública, providenciando os reparos necessários na rua Guilherme Tim, bairro Tomé de Souza, trecho compreendido entre a Avenida 20 de Abril e a BR-285, pois não tem iluminação adequada no local, sendo que alguns postes nem possuem luminárias, o que coloca em risco os moradores e transeuntes em virtude da escuridão da rua. Indicação número 8 de 2017, autor Rubem Carlos Jagnin, bancada PP, assunto melhoria pública, ampliar a fiscalização dos transentulhos colocados nas vias públicas, pois os mesmos estão sem sinalização, dificultando a visibilidade dos mesmos, o que aumenta o risco de acidentes.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente, vereador Jefferson Della Rosa, com a palavra da bancada do PSB. Convido o nobre colega vice-presidente para assumir os trabalhos por alguns instantes.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereador Alexandre Alente, imprensa aqui presente, plateia aqui, assessores que nos ouve. O assunto que me traz até essa tribuna é a questão da iluminação pública. Eu lia no final de semana num jornal de grande circulação em nossa cidade que falava, através do nosso secretário Jair da Rosa, que a demanda represada em 2016-2017 já está atendida, ou seja, regularizada. Eu gostaria muito de vir a essa tribuna, elogiá-lo e dizer que confirmar isso. Mas, infelizmente, não é o que eu presencio, não é o que eu encontro as pessoas na rua e os depoimentos que eu ouço. Próximo à minha residência, na Avenida Emílio Glitz, por exemplo, eu, do Centro Social Urbano até o Poço do Ganso, eu contei, tem 14 lâmpadas queimadas. Isso dá um trajeto de 10 quadras, aproximadamente. Para citar outro exemplo aqui, ontem eu saí até uma cidade vizinha e retornei pelo acesso secundário ali da BR-285, próximo à Polícia Federal, através da Rua José Gabriel. Quando adentrei nessa rua, eu fiz algumas quadras e resolvi retornar, devido à penumbra que ela se encontra. Retornei até o trevo e contei. Tem 42 lâmpadas queimadas até a Rua das Chácaras, ali no semáforo, ali da conhecida Lancheria dos Zambonato. 42 lâmpadas queimadas, contada por esse vereador. Então, não é coisa que me contaram, eu tive por capricho de contar. Não saí fiscalizando outros locais para ter esses números, mas são dois locais que eu posso falar aqui com propriedade, porque eu mesmo verifiquei. Então, Se elas foram sanadas, eu acho que então, eu tenho que acreditar que sim, que foram. Então, acho que a gente, alguém usou de uma expressão esses dias, que a gente está enxugando gelo. Ou seja, trocando, e logo após, novamente, o problema retorna. Eu até tive uma prova disso. Eu fiz uma indicação aqui, para citar mais um exemplo, no dia 6/3, na rua General Aristides Umpierre, bairro Tiraju, que há vários pedidos de uma senhora, a rua estava escura. Muito grato, eu fiquei quando ela me retornou, no dia 11/3, dizendo que o problema estava solucionado, mostrou eficiência. Só que agora, no dia 5/4, ela me retornou a ligação. Vereador, já está queimada de novo, não está funcionando. Então, eu tenho a impressão que se o serviço está sendo realizado, eu reitero aqui, estamos enxugando o gelo. Vai ser uma coisa sem fim se ele está sendo realizado dessa forma, com lâmpadas ineficientes, que quando elas funcionam, a luminosidade é muito baixa. Eu lembro aqui que um dos pilares de campanha do nosso prefeito era a questão de iluminação pública. Tem um recorte de jornal aí comigo que dizia que no mês de abril nós já íamos começar a ver o efeito da iluminação de LED no nosso município. Adentramos a segunda quinzena e eu ainda não verifico essa melhoria. Muito pelo contrário, me parece que os problemas continuam os mesmos. Então, eu gostaria aqui de registrar que eu não posso concordar que esse problema, a solução desse problema está avançando. Eu acho que é uma questão que nós temos que melhorar na nossa cidade, não podemos ter um acesso que de grande trânsito, de pessoas que vêm de fora na cidade, se deparar com uma situação de penumbra, com 42 lâmpadas queimadas, num trajeto de um pouco mais de um quilômetro. Então, ou, além disso, a nossa população, que se desloca das escolas do período à noite, da universidade, onde a segurança ela tem sido ponto de destaque aqui no nosso município. Então, acredito que as pessoas que vêm a pé e ainda em ruas escuras, isso é de grande periculosidade aos pedestres. Só mais um minuto, presidente. Gostaria aqui também de, por outro ponto, destacar um ponto positivo, que eu verifiquei sábado pela manhã no centro da nossa cidade, um belo trabalho dos nossos agentes de trânsito. No momento, por volta das 11 horas, estava no centro, e tinha os agentes do trânsito orientando pedestres na faixa de segurança, orientando os condutores dos veículos, onde o nosso trânsito fluía razoavelmente no centro da cidade, já que o grande número de pessoas que circulavam por ele. Então, gostaria de destacar também essa questão do trabalho dos agentes de trânsito no sábado de manhã, que foi muito positivo no centro da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
No grande e pequeno, o pequeno e grande expediente, vereador Darcy Freire da Silva.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, com muita tristeza. Talvez um dos momentos em que eu subo à tribuna do parlamento mais triste da minha vida pública, porque terei que falar de atos cometidos pelo prefeito do meu partido, pelo prefeito que eu ajudei a eleger, pelo prefeito que eu ajudei a escolher no seio da minha agremiação partidária. E sou obrigado a fazer as considerações que vou fazer em resposta aos meus sentimentos, ao meu espírito democrático e humanitário, que não me deixam calar diante de um fato tão diabólico como esse que foi praticado na Quinta-feira Santa, um feriado que todos nós comemoramos, externamos os nossos sentimentos de piedade, de fraternidade e assim por diante, e eu me deparei com uma ação extremamente contrária a todos esses princípios, inclusive religiosos também, cometido pelo meu prefeito. Pois bem, senhor presidente, senhores vereadores, o município se tornou proprietário de um patrimônio, inclusive por ações por mim desenvolvida. Há uma área de terra aqui no distrito do Alto da União e mais um imóvel aqui no centro da cidade que eram de propriedade de duas senhoras de sobrenome Santana, que vieram a óbito há muitos anos atrás. Não tinham parente próximo, não tinham filho, não tinham pai, não tinham mãe, não tinham irmão. Lá pelas tantas eu fui procurado no meu escritório e contratado por um casal de sobrinho dessas duas senhoras que tinham falecido para habilitá-los no processo de inventário. E ali fizemos todas as tratativas jurídicas necessárias. Não foi possível habilitá-las em razão de falta de documentos que eles não conseguiram providenciar a tempo do prazo estipulado pelo Poder Judiciário, resultado final que não pude habilitá-los. E se tornou herança jacente. Aqueles que são, que têm formação jurídica, sabem perfeitamente do que se trata, uma herança jacente. É quando não existem herdeiros e passa para o município, para o Estado, aquele patrimônio. Como eu não consegui habilitá-los, esses meus clientes no processo de inventário, eu tentei, obviamente, trazer então esse patrimônio para o município. E isso foi concretizado. Mas, antes disso, um cidadão que merece todo o nosso respeito, por ser um trabalhador honesto, sincero, aquelas pessoas de boa fé, ele tinha o arrendamento de 12 hectares dessas senhoras, quando viva, e continua arrendando esses 12 hectares, que na verdade se planta apenas 8, da herança jacente. Só que 9 hectares e pouco, ele mantinha a posse há 20 e poucos, 30 anos, hoje faz mais de 30 anos, que mantinha a posse, que mantém a posse mansa e pacífica de 9 hectares e pouco. Eu orientei com o profissional do direito que ele tinha o direito de requerer o uso capião daquela área pelo tempo decorrido de posse mansa e pacífica que ele tinha. E assim foi feito. Requereu o uso capião de 9 hectares. O processo está andando. Não teve decisão ainda do Poder Judiciário. Os outros 12 hectares que ele tinha arrendado, inclusive da herança jacente, que pagava normalmente o arrendamento para o curador dessa herança jacente, lá pelas tantas, ele não pôde pagar em 2012 os 70 sacos de soja, em razão da seca que deu, se foi 2012, 2011, 2013, coisa assim. Houve, por parte do escritório do Dr. Bende, que cuidava desse caso para a herança jacente, que já faleceu, houve a execução do contrato, com o pedido, inclusive, de despejo por falta de pagamento. O juiz marcou uma audiência. Nessa audiência, o seu Elzevir Welter, que era o que arrendava, manifestou em juízo o seu desinteresse de continuar com o arrendamento, porque estava com um problema sério de saúde, não tinha condições. A sua companheira, que estava na época separados, inclusive, demonstrou o interesse dela a arrendar. E ficou isso, então, registrado na ata da audiência, à disposição da dona Marta, de arrendar esses 12 hectares que era arrendada pelo seu Elzevir. E aí a herança jacente tinha que providenciar, então, no contrato de arrendamento. Foi estabelecido, inclusive, o valor do arrendamento, 6 sacas de soja por hectare. Houve um saldo do arrendamento não cumprido. Mais tarde, passou-se então essa herança jacente para o patrimônio municipal. Eu tive que cair fora do processo em razão de ser vereador e não poder advogar no processo em que o município é parte. E aí foi outros profissionais que estão desfilando por esse processo. Lá pelas tantas, o município executou também esse contrato, que na verdade não tem contrato. Havia apenas registrado na ata a disposição da dona Marta de arrendar esses 12 hectares, mas não houve a formalização de contrato nenhum, nem pela herança da Centro e também pelo município de Juiz. Para surpresa minha, e antes disso, eu intermediei com o meu vereador, ainda no prefeito Balim, que fosse feito uma compensação do valor que é devido do arrendamento pelo cascalho que o município tinha retirado já no último ano do governo Valdir, com a promessa de pagar com a realização da taipa do açude desse agricultor. Não fizeram, ele teve que pagar do bolso dele a taipa do açude e não pagar o cascalho. O prefeito Balim, também com necessidade de fazer um cascalhamento naquela região do município, solicitar a ele a extração de cascalho, e aí ele concedeu então com a promessa de fazer esta compensação daquele saldo que tinha do arrendamento desta área, não se concretizou também, porque não tem licenciamento ambiental. O poder público foi lá, na propriedade particular, retirou o cascalho, sem o licenciamento, e agora, na quinta-feira santa, através de um pedido autorizado pelo prefeito municipal, a procuradoria, entrou com um pedido de arresto do sojinha da produção que o seu Elzevir Velt e a dona Marta tinham plantado naquela área de terra. Contrataram uma colheitadeira e, com todo respeito, sem as mínimas condições de operacionalidade, porque se os senhores vão nessa lavoura hoje observar, vão ficar estarrecidos do estrago que fizeram na colheita desta soja. 30% mais ou menos dos pés de soja ficaram lá na lavoura, além de a área toda estar com o chão branco de grãos de soja espalhado por esta máquina que fez a colheita, de um desperdício absoluto, vereador César Busnello. Eu não podia fazer nada, apenas fui lá às 7:30, 8 horas da noite, a pedido desse cidadão, para averiguar até em loco. Mas antes de me deslocar, eu tomei a prudência de ligar para o prefeito, indagá-lo sobre essa ação, que eu levei com uma surpresa, até porque estava ainda estudando como é que fariam para compensar, né, a dívida que o município tem com esse cidadão que está lá, né, o buraco realizado pelas máquinas do município na extração do cascalho que foi retirado da sua propriedade para suprir as necessidades aí de encascalhamento das nossas estradas. Fui lá, liguei o prefeito e ele me disse que não ia poder fazer nada porque já tinha ordem judicial e que tinha que ser cumprida. Eu disse a ele que o senhor pode mandar parar. Basta o senhor ligar para o oficial de justiça que está cumprindo o mandado ou ligar para o próprio magistrado de que há uma situação irregular que ele quer mandar cessar. É lógico que o juiz mandaria recolher esse mandado. Mas não, ele disse que tinha que tocar e a decisão estava tomada e que fizesse a colheita. E a máquina continuou colhendo. Da forma extremamente esdrúxula que estava sendo operacionalizado a ação desta colheita com o desperdício enorme da soja deste cidadão. Eu cheguei lá, estava efetivamente andando a colheita, os caminhões da prefeitura, né, transportando o produto não sei para onde, onde o juiz tinha mandado depositar. O fiscal da prefeitura estava lá, com muita arrogância, por sinal, comandando o espetáculo, mas o motorista, o carro também do município, com certeza absoluta, horas essas pagas, os caminhões andando, carregando e levando a produção do miserável que plantou com todo carinho, naquele pedaço, inclusive, senhor presidente, que está sendo discutido o processo de uso capial, que não tem nada a ver com o eventual saldo, né, de arrendamento dos outros 12 hectares que, em tese, estaria então arrendado. Só que não há contrato formalizado para que o poder público pudesse agir com segurança. A verdade é que eu voltei de lá e disse para o senhor Alzevira que contratasse um advogado. Ele contratou um advogado, foi feita inclusive uma petição, mas hora da noite o juiz despachou, determinando que continuasse a colheita e os prejuízos que estavam sendo efetuados em razão da péssima operacionalização da máquina, da colheita, o município ia ter que ressarcir, então, o proprietário desta produção. De certa forma, está certo o magistrado também. Mas a verdade é, em primeiro lugar, que houve também, possivelmente, até uma indução em erro ao próprio magistrado, porque foi uma decisão liminar. O juiz decide de acordo com aqueles fatos, né, que ali são elencados, né, e que tem uma velha semelhança. Mas o que me leva a espanto é a desumanidade que está revertida a esse ato. É a falta de sensibilidade de um prefeito, de um homem público, que foi eleito em retirar o pão da mesa do cidadão. Nem que tivesse o crédito puro e simples a ser adimplido, não justificaria um ato bárbaro desta natureza. Recheado, vereador César Busnello, vereador Piaia, de uma verdadeira ilegalidade que tem pelos bastidores desta ação. Em razão da falta de procedimentos legais, documentais, para realmente ter segurança em fazer um pedido desta natureza. Mas esse cidadão, ou essa cidadã, primeiro, o senhor Zivir não tem nada a ver com a história, porque não é mais o arrendatário daquele pedaço. Mas essa, e teve o prejuízo, porque aquela área que ele está revestido há 30 e poucos anos já no direito de se tornar proprietário através do Instituto dos Capel, também foi colhida. Colheram tudo. E a dona Marta, se é que tivesse o crédito do município, o município ainda estaria devendo e muito mais, talvez mais de 10 vezes, pela extração do cascalho que foi retirado da propriedade deste casal.
Nobre colega, o senhor quer acompanhar ali
com o senhor? Eu reclamo a silêncio que me conceda o espaço de liderança para terminar meu raciocínio.
Está comunicado. Está concedido, vereador.
Então veja bem, senhor presidente, senhores vereadores. Ato dessa natureza, eu duvido que um ser humano de boa fé, né, que tenha sentimento, vai concordar com isso. É por isso que eu faço essa denúncia e essa crítica com muita dor no coração, porque é o prefeito do meu partido. E até por ser do meu partido e eu como presidente do PDT, não posso concordar com uma ação tão lesiva a um direito de um cidadão como este, porque os princípios que nós defendemos são outros. Os princípios que o PDT defende não é este, de uma desumanidade tão grande dessa natureza. Na quinta-feira santa, quando deveríamos estar rezando, o prefeito, que para mim é um falso profeta, pratica uma ação tão bárbara e diabólica desta natureza, porque não tem outra qualificação, outros adjetivos para me tratar uma ação dessa a não ser desta forma. Portanto, senhor presidente, eu faço esse desabafo e essa crítica para que fato dessa natureza não volte a ocorrer. Isso é triste. Olha o presente de Páscoa que recebeu esse casal da administração pública, lá do prefeito que ele mesmo votou. Por incrível que pareça. Ora, onde é que está o diálogo? Onde é que está a forma sensível e democrática de resolver os problemas de uma administração pública? Será que é desta maneira que nós vamos fazer justiça? É por isso que eu não posso concordar, vereador Dalla Rosa, com um ato dessa natureza, em que pese ser um dos maiores líderes do meu partido. Não posso me calar, porque sou humano e tenho sentimento, e não posso ver uma família ficando desamparada dessa natureza que talvez não tenha o que colocar na sua mesa, porque a sua produção foi retirada por um ato bárbaro praticado pelo seu prefeito da ganância de buscar recursos a todo custo, em que pese pisotear e esmagar o pescoço do cidadão da cidadã. Desculpem esse desabafo, mas, senhores da imprensa, eu não quero ser conivente com situação dessa natureza. É por isso que aqui está expressa o meu posicionamento. Porque eu não concordo, não serei conivente com um ato bárbaro praticado por quem quer que seja do meu partido. Eu me sinto do dever de repudiá-lo e estou fazendo de forma veemente. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra, no grande expediente, o nobre colega vereador César Buzello, da bancada do PSD.
Senhores vereadores, senhora vereadora, eu trago aqui, após esse registro de indignação do vereador Darcy Preto, eu trago ao conhecimento dos colegas um relato de uma reunião dos agentes de saúde. Eu gostaria que os vereadores da área da saúde, o Peseta e a Alexandra e o doutor Amaral, ouvissem atentamente, até que eu quero, a partir deste relatório feito por esses servidores públicos, agentes de saúde, convocar aí uma reunião da Comissão de Políticas Públicas para nós, juntamente com o secretário de saúde, para nós averiguarmos e dialogarmos acerca do possível encaminhamento que devemos fazer sobre essa questão dos agentes de saúde e dos chamados agentes de endemias ou da dengue, como se diz. Vários, em torno de 8 a 10, me procuraram durante a semana, na quarta-feira passada, para tratar e saber melhores explicações acerca da portaria 2121 de dezembro de 2015, que estabelece, senhores vereadores ligados à área da saúde, que os agentes de saúde terão, por essa portaria, Alexandre, que ampliar as suas atividades, as suas funções, auxiliando os chamados agentes de endemia, os agentes da dengue. Então, eles estão fazendo hoje esse trabalho, os agentes de saúde, e eu vou ler aqui em 3 minutos este relato que foi feito, que foi trazido até a minha pessoa e que nessa reunião eles me entregaram. Senhores vereadores, sabemos que a Prefeitura recebe dinheiro do Ministério da Saúde em caso de surtos e epidemias de dengue. Desconfiamos que lancem números irreais para receber esses valores a mais e, em casos de surto ou epidemia, justificaria o trabalho intensivo do agente de saúde nas áreas de responsabilidade de agente da dengue. Não conseguimos realizar nosso trabalho de agente de saúde em virtude das atribuições da dengue, que são, a partir de agora, de exclusividade do agente de saúde. Abre aspas. Onde tem agente de saúde atuando, não haverá agente da dengue, pois o agente de saúde deverá exercer as duas funções. Fecha aspas, palavras do gestor. Estamos trabalhando como os agentes da dengue, fazendo as visitas em ciclos. Cada ciclo corresponde a 2 meses. Nesse período, devemos não apenas orientar sobre a prevenção do mosquito, mas também eliminar possíveis criadouros, com 25 visitas ao dia. Como cumpriremos as nossas funções de agente de saúde, pelas quais fizemos o concurso, se não há tempo para isso? Não conseguimos mais atualizar cadastros, acompanhar gestantes, hipertensos, diabéticos, HIVs, tuberculosos, pessoas com câncer, idosos, crianças menores de 5 anos, onde precisamos verificar sempre a carteira de vacinação. Acamados, saúde da mulher e atender às demandas dos programas sociais de governo, que são Bolsa Família e Programa de Saúde na Escola, PSE. Dentro de todas essas funções, vale ressaltar que somos solicitados para atender na recepção e na farmácia do ambulatório. Também temos agora supervisores, que são nossos colegas, agentes de saúde, que foram designados para controlar nossas visitas e nosso trabalho, sendo que são mais pessoas com desvio de função, ganhando FG e com suas áreas descobertas. Existem muitos agentes de saúde de dengue em desvio de função. Gostaríamos de voltar a realizar o nosso trabalho, dando continuidade a ações educativas sobre a dengue, como sempre fizemos. Mas onde a prioridade é essas outras questões já citadas, que também são prioridade, porque é a saúde das pessoas. Então, assim, há um grupo desses agentes, e aqui eu conversava de forma informal com a vereadora Alexandra. Nós temos hoje em torno, e me ajuda, Peseta, se isso é informação certa, nós temos hoje em torno de 25 a 30 agentes de endemia, chamados agentes da dengue. E temos em torno de 104, Alexandre, 104 a 110, o número aqui não é exato, de agentes da saúde que, obviamente, com essa portaria, isso veio de cima, não é aqui do município, é uma portaria que vem lá de cima, da União, é isso, né? Que estabelece que esses agentes de saúde têm que ampliar suas funções, a redobrar suas funções, no sentido de também, nos momentos de epidemia, atuar na área da função conjugar a função de agente da dengue também. Então aqui eles estão indignados com isso, porque tem muito descontentamento, desvio de função, uns pegam pesado, carregam o piano, outros estão em casa. Há várias falas nessa reunião que esse vereador ouviu por parte desse agente de saúde. E vou dizer para vocês aqui, não é denuncismo não, Alexandre. É pessoas sérias que estão, sabem o comprometimento que têm com a saúde. Então assim, o que a gente tem debatido nesta casa, e a gente reafirma e até se torna cansativo com isso e repetitivo com isso. Falta alguma coisa que é, com todo respeito, a gestão, choque de gestão nessa questão da saúde. E eu quero trazer, quero convidar, sem arma nem nada, vamos dialogar, vamos conversar com o secretário da Saúde, né, com os vereadores da Comissão de Políticas Públicas ou com todos os vereadores, para nós ver, tem lugares, e gostaria até que a vereadora Alexandre falasse, o presidente, tem lugares no interior que está desassistido com agentes da saúde, pessoal. Será que é necessário, a nossa cidade hoje não está com surto, né? Será que é necessário ainda a permanência desses agentes de saúde exercer essa função conjugada, porque a portaria 2121-2015, ela diz, e é claro aqui, não vou ler por causa que o tempo é exíguo, que é em momentos de alta, ou melhor, que pode um patamar de porcentagem de endemia de surto da dengue. Tem muita coisa que tem que enfrentar, melhorar nessa unidade da saúde, e espero que o nosso Josias, nosso secretário, possa enxergar isso aí e dialogar com as pessoas. Não seguir, Darcy, a linha do prefeito que não está dialogando, que não está conversando. Dialogar, sentar com as partes e ver. Não é razoável que tenhamos aí 104, 105 agentes de saúde e ainda assim nós tenhamos áreas desassistidas. Quantos agentes é por... Qual é a metragem, ou melhor, qual é a amplitude da área que tem que ter um agente? Por família, então. Qual é que é? Foi feito esse levantamento? É? Tem essa carência? Os agentes da endemia, não está na hora de abrir concurso a mais para colocar mais gente dentro? Para suprir com essa questão? Então são questões que eu quero trazer e trago aqui essa angústia desses senhores, né, dos agentes comunitários da saúde, que estão com um trabalho subhumano, não é uma prestação de trabalho qualificado, você fazer 25 visitas no que diz respeito a essa questão da epidemia, do surto da dengue, e deixar desassistido a outra área, que é a área específica, a função específica para que foram contratados, concursados, que é a área da saúde. Então eu trago esta problemática aqui para os colegas, para nós debatermos aí na próxima reunião, trazendo o secretário da Saúde e alguns representantes aqui do agente de saúde da dengue, para nós acharmos aí uma linha, um encaminhamento que seja salutar, que seja positivo para a nossa população, para a nossa comunidade de Juiz. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, comunicação de liderança, nobre colega vereador Júnior Carlos Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que assiste, assessoria, imprensa e assim por diante. Eu não quero ser oportunista de vir aqui na tribuna, em função dos temas levantados, acentuar, digamos assim, as críticas que eu tenho feito à administração municipal. Porque seria muito fácil fazer isso. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para que a gente reflita sobre algumas coisas, que eu acho que é pertinente. Há muito tempo, particularmente, eu, por conta da participação nos processos eleitorais, venho dizendo que Juiz precisava encontrar um caminho diferente do ponto de vista
de enxergar a administração pública, de enxergar os problemas que nós vivemos e de enfrentar esses problemas com métodos novos. Fui superado pelas urnas, legítimo, processo democrático, e eu aceitei, mas continuo com esse mesmo sentimento. Se nós pegar alguns temas que foram tratados aqui hoje, os dois apresentados pelo vereador Beto, que inclusive ensejou a convocação, né, de secretários para tratar dos assuntos aqui. O que o líder do governo e presidente do PDT traz aqui é um tema bastante... líder da bancada. Presidente do PDT, né? O vereador é presidente do PDT, isso que eu falei. Mas o tema levantado aqui, só isso demonstra, assim, nós, a despeito do que disse o apresentador na abertura da FENI, de que a despeito da crise Juiz tem isso, a despeito da crise Juiz tem aquilo, e etc, etc. Mas Juiz também tem problemas. Tem virtudes, sim, é verdade, tem muitas coisas boas, mas temos problemas. E vereador Garcia, quando o senhor subiu à tribuna e começou a falar desse tema, e à medida que eu fui entendendo o tema, passou um filme na minha cabeça, porque eu vivi uma situação de uso de força no ano de 2000, o senhor deve recordar, não era administração do PDT, mas numa situação de um problema que estava sendo dialogado, mediado, com soluções apontadas e possíveis de ser resolvida pelo diálogo, e o Poder Executivo, na época, optou pelo desalojamento daquelas famílias do bairro Getúlio Vargas. Trágica lembrança tenho daquele momento. Então, eu quero dizer que, muitas vezes, administrar tem que tomar decisões arrojadas, sérias, contrariar interesses, etc. Mas nós precisamos, como administradores, ter a sensibilidade daquilo que é o interesse coletivo. E muitas vezes não basta dizer que nós precisamos resgatar os valores da família, os valores da religiosidade, etc., falar isso publicamente, quando na concretude a gente tem atitudes diferentes. Então, eu quero dizer que nesses aspectos é bom que a gente reflita sobre isso. Eu não vou entrar no mérito, se o prefeito estava certo, estava errado, ouvi a sua versão, fiquei sensibilizado com ela, né? Então eu gosto de ter uma certa prudência nessas questões. Mas eu quero dizer que nós precisamos, tem muitos temas que a gente precisa debater em Juiz para olhar as questões de problemas de outra forma. De uma forma mais dialogada e muitas vezes até mais profissionalizada do que se tem enfrentado nos últimos tempos. Então eu queria fazer esse registro aqui, obviamente que esses temas a gente poderá debater em outros momentos. Por fim, senhor presidente, quero aproveitar para fazer um convite a todos os vereadores. Eu vejo aqui na plateia o presidente da Associação dos Aposentados de Juiz, Leuveraldo Oliveira, que amanhã todos os vereadores foram convidados, né, Leuveraldo, para uma atividade amanhã na praça, né, de iniciativa da Associação dos Aposentados, às 11 horas, que é um movimento que parte dos aposentados numa ação de pressão aos deputados que hoje, até o momento, ainda se dizem favoráveis à reforma da Previdência. Portanto, é a primeira atividade, parece, da Federação no Estado, vai ser em Juiz. Não vai ser na casa do deputado, porque o deputado Peronde não tem mais casa em Juiz, não tem mais residência, não tem escritório, então será feito na Praça da República, mas terão outros na casa de outros deputados, né, presidente? E nós estamos somados, eu sou presidente da frente parlamentar aqui, creio que represento os vereadores nesse debate, e também estamos somados junto com inúmeras outras entidades que estão participando, porque essa é mais uma das ações que vão ser feitas. Inclusive, a maior delas, talvez, para a cidade de Juiz e no país, vai ser no dia 28, onde haverá um chamamento de 9 centrais sindicais, além de inúmeras outras entidades, em relação a essa questão da reforma da Previdência e também da reforma trabalhista. Então, queria deixar aqui o convite a todos os vereadores, em nome do presidente Leuveral, para que todos possam se fazer presentes, se somar a esse momento. Alguns podem imaginar, mas talvez agora com os recuos do presidente não saia a reforma daquele jeito. Bom, a verdade é que o que está valendo é essa proposta.
E se nós não nos manifestarmos agora, e quem vai votar serão os deputados. E nós aqui em Juiz temos um deputado cujo maior base eleitoral é desse município. Nós precisamos fazer que chegue aos ouvidos dele que a sociedade ijuiense é contra essa reforma e a oportunidade amanhã e no dia 28 para a gente fazer isso. Muito obrigado.
Bem colocado, nobre colega vereador. Eu iria passar o convite agora no final da sessão, mas você já o fez. Então se sintam todos os colegas e a colega vereadora para amanhã, então, nesse ato, às 11 horas, no anfiteatro da Praça da República. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.